Muito bem, estamos aqui mais uma vez no livro de Ageu. Provavelmente terminaremos essa parte do livro de Ageu. É um livro bem curto, um dos livros mais curtos da Bíblia. Nesses profetas, só dos profetas menores, só o livro de Obadias é menor do que Ageu. Então é um livro bem pequeno, né, bem curto, mas quanta coisa importante tem aqui. O tamanho não representa a importância, o significado dessas profecias. Então, muito importante a gente notar, né, as coisas que Deus falou, foram muito significativas na época e continuam sendo significativas hoje, tanto as exortações que ele deu, que levou o povo a voltar a construir a casa de Deus, quanto as profecias que ele deu, continuam sendo muito válidos. Como é importante a gente ver que naquela época ele falou de coisas que aconteceriam no futuro e que ainda não aconteceram. Então isso mostra quanto que isso é importante para nós hoje, porque essas palavras vão se cumprir, essas profecias do grande abalo, do que Deus vai fazer no fim dos tempos, é algo que tem muita, muita relevância para nós hoje. Então, estamos na última palavra, nos últimos versículos do capítulo 2. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos revele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor vivifique a sua palavra para nós hoje também, né? Nós também precisamos ter uma palavra atual, uma palavra que serve para nosso tempo. Senhor, nós vemos o quanto que o Senhor é paciente, o Senhor esperou bastante tempo quando o povo parou de construir a casa, desanimou, parou. O Senhor esperou bastante tempo, mas depois o Senhor tomou iniciativa, o Senhor enviou o profeta Ageu, o profeta Zacarias. E nós também, Senhor, muitas vezes estamos perdendo o rumo, fazendo coisas que não são importantes. Às vezes até eles estavam construindo a própria casa, mas hoje nós podemos até pensar que estamos construindo a tua casa e estar fazendo algo que não é o momento, a tua ordem, a tua direção. Então nós precisamos de ti, precisamos da tua palavra, e pedimos que, enquanto meditamos nesse texto, que o Senhor possa mostrar para nós e aplicar para nosso tempo algo que seja apropriado, relevante, que seja a tua palavra para nós hoje. Esse é o nosso desejo de coração, não só nesses momentos de estudo, mas que o Senhor fale, que o Senhor levante realmente uma voz clara, que é o que nós precisamos no meio de tanta confusão, de tanta discordância, tanta divisão, que nós possamos ter a tua palavra para nos orientar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, só para lembrar, eu gosto sempre de fazer um contexto que nós vamos ampliar a lente para chegar hoje, no último versículo do capítulo 2, que na aula passada nós falamos dos versículos 21 e 22, mas hoje nós vamos falar mais especificamente, nós vamos focar no versículo 23, Ageu 2, 23, que é o último versículo do capítulo e do livro. Mas então, lembrando que teve quatro palavras no livro de Ageu, né? Ele deu a exortação que é tempo de edificar a casa de Deus, ele mostrou que o que eles estavam fazendo fazia parte do plano que Deus tinha começado desde a saída do Egito. É tão importante a gente entender que nós estamos seguindo, nós estamos dando sequência àquilo que o Senhor vem fazendo. Não é uma... Às vezes Deus dá uma nova direção, é algo diferente. Deus falou uma coisa com Noé, outra coisa com Abraão, outra coisa com Davi. As palavras de Deus são diferentes em diferentes épocas, as instruções, o que eles deviam fazer, mas tudo fazia parte de uma sequência. Então, isso é importante. Deus fez questão de mostrar que eles estavam nos trilhos, que eles estavam fazendo aquilo que Deus queria, e por causa deles voltarem aos trilhos, o plano de Deus, o plano global, o plano completo, o plano eterno de Deus, poderia dar sequência. Eu acho muito importante. Eles tinham uma coisa para fazer naquela época, fazer essa casa, esse templo, que nos próprios olhos deles era uma coisa insignificante, muito pobre. Mas quando Deus falou assim, vocês fazendo isso, vocês estão contribuindo para que eu possa abalar todas as nações e completar meu plano. Eu acho isso fantástico, entender que como eles estavam sendo obedientes, Deus poderia dar sequência, e Deus falou assim, olha, como vocês estão fazendo hoje o que eu estou ordenando, então lá na frente vai poder acontecer a consumação, e Deus vai poder completar o que ele planejou. É claro que em cada geração tem uma responsabilidade, e é claro que Deus não vai ficar refém das nossas incapacidades, mas ao mesmo tempo Deus se sujeitou, Deus falou assim, olha, eu não vou completar o meu trabalho, não vou completar o meu plano enquanto vocês não entrarem e cooperarem e contribuírem com a parte que cabe à sua geração. Então, essa interligação aqui na segunda palavra é muito importante. A terceira é sobre aquela questão da pureza, que eles estavam fazendo uma casa para Deus, mas eles eram impuros, porque no final da análise deles, eles eram impuros porque eles não estavam colocando a casa de Deus em primeiro lugar. Então Deus deu a solução para que o povo pudesse ser puro e oferecer algo puro e construir uma casa pura. Então agora nós estamos nessa última palavra, então para a gente focar no versículo 23, lembrando que, então, essas quatro palavras, a primeira e a terceira são paralelas, fazem um paralelo entre si, e a segunda e a quarta também fazem um paralelo. Na segunda palavra, Deus falou sobre o grande abalo. Nessa quarta palavra, ele torna a falar sobre o grande abalo. Agora, qual que é a diferença? As duas palavras, ele fala, olha, vou abalar todas as coisas e isso vai ser, abrir o caminho para que o meu reino de paz. Na segunda palavra, ele mostra assim, eu vou abalar todas as nações e eu vou encher essa casa com a minha glória e vou dar paz. Paz mundial, né? Hoje está muito na moda falar sobre a nova ordem mundial e muita gente, as pessoas se referem a coisas diferentes quando falam da nova ordem mundial. E para algumas pessoas a nova ordem mundial é algo maravilhoso, é que as Nações Unidas, ou vai ter uma unidade, os países vão combinar, vai conseguir resolver os problemas econômicos, e aí assim, tem pessoas que olham para uma nova ordem mundial com bons olhos, achando assim, que os homens vão conseguir essa nova ordem mundial e que vai ser bom. No meio cristão, essa palavra nova ordem mundial, geralmente as pessoas estão se referindo à ordem do anticristo e ficam olhando assim, onde que está a nova ordem? Vem da China, vem da Rússia, vem da Europa, vem de uma igreja, vem... Então tem vários entendimentos, interpretações sobre o que é a nova ordem mundial e achando que, de fato, se é uma coisa produzida pelos homens, não vai trazer resultados bons para nós. Mas Deus fala em Ageu 2, versículo 9, que neste lugar, Jerusalém, ele vai dar a paz. E nós temos outras profecias no livro de Isaías, por exemplo, que fala que todas as nações vão subir para Jerusalém, não vai ter, as pessoas vão pegar todas as armas de guerra, as espadas, as lanças, vão pegar todos os instrumentos de guerra e vão transformar em instrumentos agrícolas, não vai ter mais guerra. Então Deus está preparando uma nova ordem mundial, que é o reino de Deus. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Mas o que eu quero mostrar aqui é que essa segunda palavra, no início do capítulo 2, ele relaciona essa nova ordem mundial e esse grande abalo que tem que vir antes, porque para que Deus estabeleça a sua ordem, ele tem que eliminar a velha ordem. Isso é necessário, não tem outro jeito. Deus não vai implantar o reino de Deus junto, misturado como é hoje, misturado com a ordem dos homens. Não, a nova ordem permanente, verdadeira que Deus vai trazer, é necessário que a velha ordem, que é conhecida também como Babilônia, né? Por isso que Babilônia tem que cair no livro de Apocalipse, a velha ordem, a ordem dos homens tem que cair. Então é muito importante a gente entender o que, que precisa acontecer, como é que nós vamos fazer parte disso. Sabemos que quem vai introduzir a nova ordem é Jesus. Então nós esperamos que esse Messias que veio a primeira vez, que veio humilde, que veio como servo, que veio sendo rejeitado e perseguido e não revidando e dando a vida por nós na cruz, esse Jesus que veio a primeira vez, ele vem a segunda vez como rei, ele vem para governar sobre as nações, ele vai governar com vara de ferro, a Bíblia diz, ele vai derrotar os exércitos humanos, ele vai derrubar todos os governos, falamos sobre isso na aula passada, Isaías 2, falando sobre como todo o orgulho, toda a altivez humana vai ter que cair. Filipenses 2 fala que todo joelho vai se dobrar diante desse rei. Então, nós esperamos isso, né? A solução de todas as coisas é Jesus voltar. Mas a Bíblia fala sobre preparação, a Bíblia fala sobre condições, a Bíblia fala aqui em Ageu, ele está dizendo, então nós temos essas duas palavras, a segunda e a quarta, que falam sobre o grande abalo, sobre aquilo que precisa acontecer para que o reino de Deus venha. E Deus deu essa palavra para o profeta Ageu no tempo de restauração, quer dizer, o tempo em que um povinho tão pequeno, tão insignificante, tão fraco, voltou da Babilônia, estavam assim restaurando a casa de Deus, e Deus estava assim, não fiquem desanimados, porque no final vou encher essa casa com a minha glória e vou trazer meu reino. Então, na segunda palavra, ele associa todo esse abalo e essa mudança à casa de Deus. Ele fala, não se desanimem porque a casa é pequena, porque a casa é pobre, porque não tem muito ouro, não tem muitos recursos. Não se preocupe com isso, porque eu vou encher essa casa. Mas ele deu a entender que, por que que ele mandou Ageu e Zacarias não parem de construir? Porque a construção da casa de Deus, naquela época, era um elo na corrente, era um passo no plano de Deus, era um ponto importante. E Jesus e Deus estava falando, é importante, se vocês voltarem a fazer essa casa, se vocês voltarem a fazer aquilo que é a responsabilidade de vocês, na sua geração, de fazer, então virá esse final, que é Deus que vai fazer. Mas Deus precisa, entre aspas, quer dizer, Deus que escolheu assim, mas Deus falou assim, essa casa terá de ser construída para que eu possa encher com a minha glória, para que eu possa abalar as nações e para que eu possa trazer a paz para o mundo neste lugar. É impressionante a gente pensar isso, que Deus, no seu grande plano, que Deus governa sobre o universo inteiro, que Deus fala assim, meu plano depende de ter essa casa construída, e a gente sabe pela história que aquela casa ainda foi destruída no ano 70 depois de Cristo, mas tinha que pôr em movimento o plano de Deus naquela geração para que um dia pudesse vir o grande abalo. Então, na segunda palavra, na segunda mensagem profética, Deus disse isso: olha, vocês estão recomeçando a casa de Deus, e eu vou encher com a minha glória, vou trazer a minha ordem mundial, o meu reino de paz neste lugar. Ok, mas agora nós estamos na quarta mensagem profética. E agora é interessante porque todo esse contexto de restauração, de voltar da Babilônia, de fazer toda essa história que nós estamos vendo em Esdras, agora no livro de Ageu, toda essa história gira em torno da casa de Deus. Desde quando Ciro proclamou: vocês podem voltar para sua terra, Ciro foi inspirado, Ciro foi instruído de alguma maneira para entender: vocês precisam voltar da Babilônia, sair do cativeiro para edificar uma casa para esse Deus, que ele reconheceu, não era o Deus dele, mas ele reconheceu que era o Deus do povo de Israel. Então tudo girava, tudo estava girando em torno da casa. Mas agora nós temos uma palavra, essa última palavra aqui, essa última mensagem, foi dirigida a Zorobabel, não foi dirigida ao sacerdote Josué, e não foi dirigida ao povo em geral. Essa última mensagem foi dirigida, foi um recado específico para Zorobabel. E quem é Zorobabel? Zorobabel é o descendente de Davi. Ele não tinha liberdade de ser rei, ele não podia ser rei, como Davi era rei, como os filhos, a descendência dele foi rei, mas ele tinha essa descendência, né? Zorobabel é uma pessoa na linhagem de Davi. Em Mateus 1, em Lucas 3, nós descobrimos que Zorobabel fez parte da genealogia de Jesus. Ele fez parte dessa linhagem que Deus prometeu para Davi, que por meio de Davi viria um filho que sim edificaria verdadeiramente a casa de Deus. Então Zorobabel faz parte dessa linhagem. E ele, eu vou ler a partir do versículo 21 para a gente entender isso. Então, dize a Zorobabel, governador de Judá. Então ele está se dirigindo a Zorobabel e está qualificando como governador. Ele não é rei, mas ele está ali como descendente de Davi, representando esse governo que Deus prometeu dar aos descendentes de Davi para sempre. Então, diz a Zorobabel, governador de Judá: abalarei os céus e a terra. E aí ele fala no versículo 22, vou derrubar o trono dos reinos, a força dos reinos das nações. Né, nós colocamos aí naquela folha na aula passada, sete coisas que Deus falou assim: eu vou fazer, eu vou abalar, eu vou derrubar o trono dos outros reinos, eu vou destruir a força dos reinos das nações, vou destruir o carro e os que nele se assentam, os cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Então, aqui nós vimos Deus falando do grande abalo. E falamos sobre isso na última aula para explicar que esse abalo, no início do capítulo, na segunda mensagem, era assim, mais ou menos mostrando que Deus ia trazer recursos, Deus ia trazer riquezas de todas as nações para encher essa casa, naquela época tão simples, tão modesta, ele ia encher essa casa com as riquezas, e a gente pode incluir que são os talentos, os dons, as capacidades de cada nação, de cada raça. Deus deu coisas específicas para chineses, japoneses, alemães, russos, árabes, descendentes de vários povos originais, americanos do norte, americanos do sul, enfim, Deus tem algo para cada povo, para cada nação, cada pessoa tem talentos especiais. Então, Deus está falando assim: eu vou encher a minha casa de glória, porque eu vou trazer os talentos de todos para contribuir para a glória de Deus. Agora, para Zorobabel, nessa quarta mensagem, ele está falando sobre derrubar os tronos, derrubar os reinos, e eu falei sobre aquela uma visão, né, que ajuda a pensar nisso, de uma cidade cheia de prédios e um terremoto que derruba todos os prédios, todas as edificações, torres, apartamentos, arranha-céus, tudo. Deus vai derrubar toda a altivez humana, mas vai ficar uma de pé, porque ele fala, no versículo 22, ele fala de derrubar o trono das nações, e agora nós chegamos no versículo 23, que ele diz, naquele dia, qual dia? O dia que ele vai derrubar todas as coisas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu. Um termo que Deus usa muito, inclusive para se referir ao Messias, meu servo. Davi é chamado de servo, Moisés é chamado de servo. Zorobabel, essa palavra para ele é uma palavra muito pessoal, mas também é simbólico, porque é claro que isso não se refere somente a Zorobabel, mas ele está falando, Zorobabel, você é da linhagem de Davi, então você faz parte daqueles que eu vou tomar naquele dia. Então naquele dia eu te tomarei, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na segunda mensagem, o abalo é ligado à casa, mas na quarta mensagem, o abalo é ligado à descendência de Davi, à casa de Davi, aquele que foi escolhido para sentar no trono de Davi. E isso pode, claramente, se você for consultar comentários, explicações, você vai encontrar muita gente falando, com razão, que essa profecia está apontando para o Messias. Porque Zorobabel, como eu falei, é da linhagem de Davi, ele é um dos antecedentes de Jesus nessa linhagem. Então, quando Jesus ia nascer, em Lucas 1, o anjo foi e falou com Maria que o filho que ela teria, pelo poder do Espírito Santo, Deus encarnado, se sentaria no trono de Davi. Então Deus estava prometendo alguém que realmente cumpriria todas as profecias e o juramento que Deus fez a Davi de que ele teria um descendente para sempre no trono. Então, quando nós lemos essa profecia aqui, eu te tomarei, ó Zorobabel, servo meu, e te farei como um anel de selar. O que é um anel de selar? O anel de selar é o que dava autoridade. Tudo que o rei proclamava, ele tinha uma espécie de carimbo. Era um anel especial que ele selava, ele colocava numa cera, numa coisa assim, que ficava com a impressão daquele anel, e ninguém tinha esse anel, só o rei. Então, somente aquilo que fosse escrito e proclamado com aquele anel teria valor, teria validade, era uma palavra que tinha o carimbo do rei. E Deus está falando que Zorobabel vai ser um anel de selar nas mãos de Deus naquele dia. Então nós vamos tomar algum tempo agora nessa aula para meditar sobre essa profecia. Essa profecia, sim, aponta para Jesus, mas não só para Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Como é a promessa de Deus? Como é o plano de Deus? Quando Deus projetou, quando Deus fez um plano para resolver o problema do pecado, o plano de redenção, o plano de restauração, a restauração que nós estamos estudando nesse tempo de Zorobabel, registrado no livro de Esdras e nos outros livros dessa época, que restauração é essa? Que plano de Deus? Então nós estamos vendo que Deus restaurou o povo saiu da Babilônia, voltou para a terra. A terra tem um grande significado. E eles foram fazer uma casa para Deus. E Deus está fazendo, olha, essa casa tem a ver com o meu plano final de trazer paz e o meu reino para o mundo inteiro. Deus não está interessado somente na restauração de Israel. Na verdade, Israel sempre foi um instrumento, no plano de Deus, seria um instrumento para levar, para testemunhar, para levar a restauração a todos os povos. Hoje, o povo de Israel, não todos, tem judeus que não acreditam em nada, mas tem judeus que são muito religiosos, né? A gente geralmente chama de ortodoxos, mas tem várias linhas de judeus que são religiosos, e tem judeus que nem são muito religiosos, mas também não são ateus, não são, não negam o seu legado. O que me chama a atenção é que esses os judeus religiosos, com certeza, mas às vezes até judeus ateus, judeus que não acreditam nas escrituras, nos milagres, na revelação de Deus, alguns deles também acreditam que eles têm uma missão, os judeus, Israel tem uma missão para ser a luz do mundo. Isso é muito comum, eles acreditam nisso. É uma missão nacional. E eles cumprem isso hoje com muitas falhas. Não estão cumprindo verdadeiramente, porque muitos deles não reconhecem o Messias que Deus enviou. Então, muitos estão ainda longe de poder realmente ser a luz, porque como é que nós vamos ser a luz sem o Messias, que é a luz no nosso meio? Mas o que eu quero dizer é assim, que essa visão de ser uma luz para o mundo, essa é a visão que Deus está falando. Eu vou cumprir essa visão, esse plano, eu vou cumprir o meu propósito de fazer com que você seja uma luz para todas as nações. Então, nós queremos uma coisa que eu quero, primeiro quero mostrar aqui, uma coisa mais ou menos simples. São esses, eu fiquei meditando assim sobre essas duas palavras de abalar as nações e abalar o mundo inteiro, e isso é algo que simboliza a vinda do reino de Deus. Então, quando aqui nesse livro tão curtinho, quando ele fala duas vezes a respeito desse grande abalo, ele mostra dois elementos importantes para a restauração. E isso me chamou bastante atenção, por isso que eu estou falando assim, essa última mensagem dirigida a Zorobabel, ele não menciona a casa de Deus nessa última mensagem profética, nesses últimos versículos. Ele não fala da casa, ele fala de um outro elemento que seria também essencial. Quando Deus abalar todas as nações, ele precisa de uma casa, porque ele vai abalar todas as nações e trazer as riquezas, os talentos, aquilo que cada povo tem de dádiva de Deus, ele vai trazer tudo para a casa dele. Então tem que ter a casa. A restauração da casa de Deus é prioridade. Ageu, essa é a mensagem principal do livro de Ageu. Vocês precisam colocar como prioridade a casa de Deus. Mas nessa última mensagem ele fala sobre um outro elemento. Então o que eu estou colocando aqui? Esse espaço de restauração. Tem que restaurar uma casa para Deus. Isso é primordial. Isso não pode inverter a ordem aqui. A casa para Deus. Mas ele também está falando da restauração da casa de Davi. Quando Ageu transmite essa palavra para Zorobabel e diz, olha Zorobabel, eu vou abalar todas as nações, todos os reinos, todos, aqueles que são da democracia, aqueles que são da tirania, aqueles que são muçulmanos, aqueles que são cristãos, aqueles que não são nada, quando ele fala assim, eu vou abalar todos os tronos vão cair, mas ele fala assim, mas tem um trono que vai ficar, E eu vou chamar você, Zorobabel, para ocupar esse trono. Porque uma casa, um trono, um reino vai ficar de pé. Mas não é a nação de Israel como está hoje. Deus já julgou Israel em muitas épocas passadas. Para o cativeiro, essa época aqui que eles estão voltando do cativeiro. Deus julga a altivez, Deus julga o sistema humano dentro do povo de Israel e dentro da igreja. Então, ele não está dizendo que a igreja como igreja vai ficar de pé. Em Hebreus 12, quando ele fala assim, vou abalar todas as coisas, ele não fala assim, a igreja vai ficar de pé. É interessante o uso dessas palavras. Não é uma coisa aleatória, sem significado. Ele fala assim, o que vai permanecer quando Deus abalar todas as coisas é o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo? Vai ficar uma casa para Deus, que não é, nós vimos que a casa que Zorobabel fez, e que depois foi transformada por Herodes, essa casa caiu nas mãos dos romanos, e Jesus falou que ia acontecer isso. Mas ele falou assim, essa casa que gastou anos e anos para construir, vai ser derrubada num dia, mas eu vou reedificar em 3 dias. Então, Jesus está dizendo que a casa que vai permanecer não é nem a casa que Zorobabel fez. Mas a casa que vai ficar de pé quando tudo cair é uma casa que Deus está edificando e que não tem aparência, não tem visibilidade, não é uma casa material, não é uma nação. Deus tem um plano específico para Israel como nação, mas não é esse Israel, esse sistema de governo, esse sistema de nação de Israel que existe hoje, não é esse sistema que vai ficar de pé. Isso também vai cair. A Bíblia fala de tempos de grande juízo no fim dos tempos também, sobre Israel também. Então, a igreja, 1 Pedro 4 fala, é tempo que começa o juízo pela casa de Deus. Então, o juízo vem e a casa de Deus vai sofrer esse juízo. Mas, ao mesmo tempo, Deus está trabalhando para construir uma casa que não pode ser abalada. Essa casa que não pode ser abalada é o reino de Deus. Então, mas esse reino de Deus, o que ainda é, claro, é mistério para mim também, eu não vejo com toda clareza, mas eu quero oferecer alguma coisa para que a gente possa buscar o entendimento desse mistério. Porque essa casa, esse reino que vai permanecer quando tudo for abalado, tem esses dois elementos. É uma casa para Deus, mas tem uma casa para Davi. Então, rapidinho, eu gosto demais de 2 Samuel 7, eu sempre volto, assim, para mim é um dos grandes capítulos na Bíblia, representa assim, um momento, um pico de montanha tremenda, como no tempo de Abraão, quando Abraão ofereceu Isaac, é um momento assim, tem alguns momentos gloriosos, quando Moisés subiu a segunda vez no Monte Sinai e voltou com o rosto brilhando, assim, tem momentos espetaculares na Bíblia, quando Jesus foi transfigurado. Então nós temos momentos assim, vislumbres da glória de Deus, da revelação de Deus, momentos assim que os homens chegavam muito perto daquilo que Deus queria. Segundo Samuel 7, é um capítulo assim, muito chave da Bíblia inteira, porque Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele descobriu, ele achou algo, não porque ele tinha teologia, não porque ele sabia de muitos fatos, ele simplesmente, o coração dele falou assim, Deus, eu estou vivendo numa casa que o Senhor permitiu, o Senhor me colocou como rei sobre Israel, e eu com tua ajuda, venci todos os inimigos, eu estou em paz, está tudo bem comigo, com o povo de Israel, mas o Senhor não tem uma casa. E esse clamor, essa expressão do coração de Davi, foi algo que tocou no coração de Deus, que é algo fantástico, é algo que Deus planta em nós, para tocar o coração dele. Mas foi algo que surgiu, Davi descobriu isso, e isso pode acontecer conosco também. Então, quando Davi, o que eu quero lembrar de 2 Samuel 7, é que quando Davi falou com Natã, eu quero fazer uma casa para Deus, e Deus ficou comovido. Acho que não tem nada, nada que se compara de o Espírito Santo agir na nossa vida, o Espírito Santo mudar o nosso coração e a gente poder falar algo que comove o coração de Deus. Não é uma coisa repetida. É maravilhoso a gente cantar canções que outras pessoas compuseram, a gente repetir palavras da Bíblia. Mas quando sai uma coisa do nosso coração, algo que Davi, a resposta de Deus para Davi foi assim: como é que você descobriu isso? Eu nunca falei isso para ninguém, isso era um segredo meu. Eu nunca falei que eu queria uma casa. As pessoas sempre pensam, Deus poderoso, Deus o eterno, o Criador, ele tem tudo que ele precisa. E de repente Davi falou assim: mas eu quero fazer uma casa para Deus. Não era só um monumento, não era só um símbolo. Ele queria que Deus estivesse ali, na cidade de Davi, morando ao lado dele. Ele queria fazer uma casa para Deus. Só que Deus falou assim: Davi, você não vai fazer essa casa. Eu é que vou fazer uma casa para você. Então, a partir dali, nós temos essas duas casas. Eu queria só meditar assim, mais uma vez, isso é um mistério, eu não entendo toda a interligação e o simbolismo, mas a partir desse tempo de Davi, nós temos duas casas na história do povo de Deus. Nós temos duas casas. Nós temos a casa de Deus, o templo, o lugar que é feito para oferecer sacrifícios a ele e tudo, mas nós temos uma casa para Davi. Deus falou isso. Deus falou, no fim, a gente pode entender que as duas casas se tornam uma só. Mas essas duas casas, no início, elas são duas casas, porque Davi falou, eu quero fazer uma casa. O que era essa casa? O templo. Deus falou assim, você não vai fazer a casa, o seu filho vai. Mas eu vou fazer uma casa para você. Então tem duas casas. Salomão fez uma casa para Deus, mas Deus fez uma casa para Davi. E aqui em Ageu nós estamos encontrando essas duas casas. E isso vai aparecer de novo em Zacarias. Eu não vou tocar nisso nessa aula, porque a partir da próxima aula nós vamos começar a falar sobre Zacarias, sobre a mensagem de Zacarias. Mas Zacarias, nessa mesma contemporâneo com Ageu, ele também falou sobre essas duas casas. Então, nós temos duas casas. As coisas de Deus, elas têm vários elementos. A própria casa, só para a gente entender essa questão de duas casas, de elementos, eu espero que não confunda a sua cabeça, mas no tempo de Davi, a casa que existia até então, que era o tabernáculo que Deus mostrou para Moisés e que Moisés fez, o tabernáculo estava dividido em duas partes no tempo de Davi, até o final. Tinha o tabernáculo em Gibeon e tinha a arca na cidade de Jerusalém, que Davi trouxe para Jerusalém e que fez uma tenda ali. Então, a casa de Deus, que tinha duas, pelo menos duas partes, a gente pode só para falar assim sobre duas partes, dois elementos importantes que estavam separadas, que era o altar de sacrifícios em Gibeon e a Arca da Aliança em Jerusalém, e que sempre associamos sacrifícios como arrependimento, como a cruz, como tratando com o pecado, e a arca falando de aliança, de comunhão com Deus, e Davi colocou cantores e músicos, louvor. Então nós temos duas partes da casa de Deus, a casa de Deus. A casa de Deus tinha duas partes, e somente com Salomão que conseguiu unir as duas partes. E a glória de Deus encheu, e hoje nós temos dividido em muito mais partes do que isso. As igrejas, as denominações, as linhas, as correntes, os movimentos, os ministérios, dividiram. Tem um elemento aqui, tem outro ali, e é mais ou menos como aquela massa crítica do reator atômico. Se não juntar, se não tiver que eles chamam de massa crítica, se não juntar os elementos, a reação não acontece, a presença de Deus não vem. Então, a casa de Deus tinha elementos separados, mas agora estou mostrando que mesmo juntando a casa de Deus, tinha duas partes. Então, só deixa eu terminar de mostrar isso aqui, que eu quero mostrar uma outra folha aqui para ilustrar o que eu estou querendo mostrar. Nós temos a casa para Deus, o templo, e nós temos uma casa para Davi. O que que era a casa para Davi? O que que Deus falou assim, vou fazer uma casa para você? O que que era essa casa que Deus prometeu fazer para Davi? Davi falou assim, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Deus ficou comovido, Deus derreteu, o coração de Deus derreteu. Deus fez juramento, Deus declarou seu amor eterno por Davi. Deus falou em Salmo 132, é aqui que eu quero morar. Então, Deus falou assim, você não vai fazer uma casa para mim, eu que vou fazer uma casa para você. O que que era a casa que Deus fez para Davi? A descendência dele, a linhagem dele. Que Deus falou assim, para sempre os seus filhos vão está no trono, eu vou fazer uma casa é uma família, uma casa real. Deus falou assim, eu vou criar da sua descendência. Hoje nós talvez não tenhamos muito essa ligação de pensar, no máximo nós pensamos nas pessoas que a gente tenha na nossa vida, né? Meus filhos, meus netos, se eu tiver muito tempo e muita saúde para ficar até uma idade, pode ter bisnetos. Nós pensamos em duas ou três gerações. A casa que Deus prometeu para Davi seria uma casa para sempre, descendentes para sempre. E nós sempre ligamos isso a Jesus, mas eu quero mostrar que tem algo um pouco mais do que isso. Então, veja só, Ageu está mostrando que tem dois elementos para Deus abalar as nações, dois elementos que precisa dos dois para ele abalar os céus e a terra. Ele precisa de uma casa, não precisa ser uma casa chique não, ele precisa de uma casa, um lugar que ele possa dizer, a partir daqui eu vou reinar sobre toda a terra. Deus, que é dono do universo, ele precisa ser convidado. Jesus falou assim para os judeus, enquanto vocês não clamarem, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu não volto mais. O Deus do universo, ele quer ser convidado, ele quer ter legitimidade, ele não entra como Estamos vendo nessa guerra dos nossos dias, né? Rússia com a Ucrânia, mas quantas guerras ao longo da história nós temos, guerras de agressão de um invadindo, de um tomando posse à força. O Deus do universo, ele não toma posse à força, ele vai governar com vara de ferro, mas para fazer isso, ele precisa ser convidado para o reino de Deus vir e destronar todos os outros reinos. Ele precisa de um lugar. E esse lugar tem dois elementos. Tem a casa para Deus e tem a casa para Davi. Porque o princípio que aconteceu em 2 Samuel 7, que é Davi dizendo, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Mas depois Deus fala assim, a briga de duas pessoas que se amam, não é assim, quem vai ter razão, quem vai ter mais privilégios, né? Nossas brigas humanas, mesmo dentro de família, são assim, né? Entre irmãos, quem que tem mais brinquedos, quem que pode usar tal brinquedo, eu cheguei primeiro, é para mim. Nossas brigas humanas são para nossa primazia. Mas Davi e Deus evidenciaram uma briga que é quem que vai doar mais para o outro. Davi dizendo, eu quero, e Davi não só falou isso, Davi com todas as suas forças, a Bíblia fala, ajuntou materiais, buscou pessoas, encarregou seu filho, passou a visão, ele fez tudo para que Deus pudesse ter uma casa. Davi fez tudo. Com todas as suas forças. Mas Deus falou com Davi, não, mas eu vou ganhar de você. Eu vou fazer uma casa para você. Então, essa é a relação da Trindade. Essa é a relação do Jesus noivo e a igreja noiva. Essa é a relação. Quem pode doar mais para o outro? É isso que nós precisamos viver na igreja, isso é o reino de Deus. Então, tem dois elementos. Eu vou fazer uma casa para Deus. No livro de Ageu, Deus está fazendo uma coisa que ele nem gosta muito de fazer, ele está cobrando. Ele está dizendo, olha, vocês não estão vivendo a prosperidade, a bênção, porque vocês não estão vivendo essa relação. Vocês precisam colocar a minha casa antes da sua. Né? Vimos isso, buscar primeiro o reino de Deus, doar tudo para a causa de Deus. Mas quando o povo correspondeu, aí Deus fala com Zorobabel, nesse final do capítulo 2. Eu falo assim, Zorobabel, naquele dia, todos os reinos vão cair. Não vai ficar um. Mas vai ficar um. Não vai ficar um humano, mas vai ficar um só. E é você, porque você representa a casa de Davi. Então Deus está falando que ele precisa de um Zorobabel. Ele precisa. Então Zorobabel é uma profecia que aponta para Jesus? Sim, porque Jesus, só por ele. Se não fosse Jesus, ninguém chegaria. Ninguém alcançaria isso. Mas eu quero mostrar agora. Bom, então, antes de passar para outra folha. Então, o que, que é? Quais são os passos de restauração? Uma casa para Deus. Deus, então, quando nós nos empenhamos, a gente não sabe como fazer uma casa para Deus. Mas o que Deus está procurando é o coração de Davi. É o coração de quem diz, Deus, eu não vou, Salmo 132, né? Eu não vou dar sono para os meus olhos, não vou dar descanso para o meu corpo. Eu não vou ficar comendo e buscando a minha satisfação enquanto eu não achar uma casa para o Senhor. Então, esse coração, quando Deus encontra pessoas individuais e uma coletividade que fala assim, eu quero fazer uma casa para Deus, então Deus fala assim, não, eu vou fazer uma casa para vocês. E ele vai chamar Zorobabel, que é representativo, nós vamos ver isso, mas uma casa para Deus e uma casa para Davi. Então esses dois elementos precisam estar funcionando. E é claro que nossa responsabilidade é fazer uma casa para Deus. Quem vai dizer, Zorobabel, eu achei, lembra o Salmo e depois citado em Atos também, eu achei Davi. Eu achei Davi. Quando Deus acha aqueles que querem fazer uma casa para ele, como é que você faz uma casa? Vamos dizer que eu fico sabendo, né, como Zaqueu, Jesus falou assim, eu vou para sua casa. Eu não sei quanto que Zaqueu entendeu quem era Jesus. Mas imagine assim, uma autoridade humana, se alguém falar que o presidente do Brasil, o governador do estado, seja o prefeito da cidade, vem para minha casa, o que, que eu vou fazer para receber essa pessoa? O que, que nós podemos fazer para receber o Deus do universo? Mas ele, o que ele quer é exatamente esse coração, não importa que minha casa seja humilde, não importa que Zaqueu seja um publicano. Lembra da terceira mensagem profética? Como que eu, impuro, vou receber na minha casa? Como que eu posso receber Jesus na minha casa? Mas o desejo de receber já é algo que me purifica, já é algo que comove o coração de Deus. Então, quando nós temos uma casa para Deus e mais a linhagem de Davi, quer dizer, esses dois elementos funcionando, nós temos o trono de Deus e o reino de Deus, que é isso que ele está falando sobre o grande abalo, que quando tem esses dois elementos, nós temos a casa de Deus, o trono de Deus na terra, ok? Bom, então vamos ver se a gente consegue, eu gosto de tentar fazer um diagrama, alguma coisa assim, para tentar visualizar, ok? É claro que palavras são insuficientes, diagramas são insuficientes, mas eu quero tentar mostrar essas duas casas, esses dois elementos, e como a gente vê isso no plano de Deus na Bíblia, o que, que isso representa. Então, já falei basicamente sobre esse processo aqui. Então, no tempo de Davi, começou a ter esses dois elementos. Davi queria fazer uma casa, mas ele não podia fazer a casa. Então, quem ia fazer a casa é o seu filho Salomão. Mas aí, então, Salomão fez a casa, o templo. Mas Deus falou, eu vou fazer uma casa para você. Então, dali em diante, na história do reino dividido, no, na história de Israel, nós temos as duas casas. Tinha o templo, que era a casa, o templo, que lá quem oficiavam eram os sacerdotes. Então, a casa que Zorobabel e Josué queriam fazer, restaurando, é a casa onde tem sacrifícios e onde tem os sacerdotes oferecendo a Deus para que ele pudesse habitar no meio de um povo impuro. Então, essa é a casa de Deus, casa para Deus. Mas Deus falou, vou fazer uma casa para Davi. Então, a partir de Davi, tem a casa de Davi. E mesmo quando eles pecavam e se afastavam, vários lugares nos livros de reis e crônicas fala assim que Deus não permitia que a lâmpada de Davi se apagasse, só que depois no cativeiro se apagou temporariamente. Então tem a casa de Davi, é o trono, os reis, e a casa para Deus, que é os sacerdotes. Antes de continuar, a gente sabe que tudo junta em Jesus, mas deixa eu ler um texto bem interessante em relação ao cativeiro. Jeremias, capítulo 22. É, Jeremias 22, versículo 24, em que Deus usa essa mesma expressão de anel de selar. Jeremias 22, 24, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que ainda que tu, Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Ok, Jeconias foi o penúltimo rei de Judá. Depois ele governou poucos meses e foi levado para a Babilônia, ele não morreu. E depois veio Zedequias, o último rei, que depois foi morto com os filhos dele. Não tem muita certeza absoluta, mas parece que Zorobabel foi descendente desse Jeconias. Mas o ponto que eu quero colocar aqui, a única coisa assim, que eu queria chamar a atenção, é que Deus está falando, por intermédio de Jeremias o profeta, que a casa de Davi, essa casa de Davi, não usou, talvez tenha alguma referência a esse anel de selar em algum outro lugar, mas a casa de Davi, como Deus está falando em Ageu, a casa de Davi seria esse anel de selar. O que é um anel de selar? Os reis, a casa de Davi, os reis sobre o trono de Davi, seriam aqueles que fariam a vontade de Deus na terra. E Deus tem desejo. Deus não é como esses déspotas, esses tiranos, esses ditadores. E todas, na verdade, todas as pessoas, mesmo em democracias, mesmo em empresas, tem pessoas que querem centralizar nas igrejas. Tem muitas pessoas que querem centralizar o poder em suas mãos. Eles querem mais e mais poder. Deus quer governar. O ponto que eu quero mostrar é que Jesus, sim, ele é o descendente de Davi. Mas nós vamos encontrar um princípio que tem desde o início, que Deus quer dividir o seu reino. Quando nós falamos reino de Deus, nós pensamos corretamente que o rei do reino de Deus é Deus, ele é o rei, e todos nós somos súditos dele. Então todos nós cumprimos as ordens dele. Deus é Deus absoluto, Senhor absoluto. Mas o reino de Deus não tem esse formato. Assim, ele é a autoridade máxima, sim. Mas não é essa imagem de um rei que fica no topo e todo mundo fica lá embaixo só cumprindo ordens. O reino de Deus tem um formato de família, de compartilhar. E eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas vamos só entender essa questão aqui. Jeconias, penúltimo rei de Judá, Deus está falando, Deus ficou tão irado com os reis de Judá, descendentes de Davi, que ele falou assim, ainda que você fosse, que ele já não era, mas ainda que você fosse um anel de selar no meu dedo, isso era antes, Davi era assim, alguns outros reis descendentes de Davi foram semelhantes, Josafá, Ezequias, Josias, alguns dos reis, não completamente, mas eles fizeram a vontade de Deus. Mas Deus está falando com Jeconias, pouco antes do cativeiro, ele está dizendo em efeito assim, acabou, não tem mais, vocês não representam mais o meu anel, o selo do anel, o anel que sela, não é mais. Então, essa passagem, ela é importante colocar ao lado dessa profecia de Ageu, porque Deus está falando com Zorobabel que ele vai voltar. Esse é o ponto. Jeconias, antes do cativeiro, Deus fala assim, acabou. Eu estou arrancando esse selo, esse anel que sela, que é o carimbo, que representa você fazendo, você me representando na terra. Deus quer isso. Não seria muito mais simples falar assim, gente, eu já vi que vocês não conseguem me obedecer, vocês se corromperam. Então, a solução, então, vamos voltar aqui ao diagrama. O diagrama, para muita gente, termina aqui. Porque em Jesus, porque Deus mostrou esses elementos separados, tem a casa de Davi, que são os reis, o trono, e tem a casa para Deus, a casa que Salomão edificou, agora que Zorobabel e Josué edificaram, que é uma casa para Deus de oferecer sacrifícios. E nós temos esses, eu coloquei entre parênteses, a casa de Davi representa os reis. A casa de Salomão, o templo, representa os sacerdotes. E nós temos falado muitas vezes que Deus não queria que misturasse uma mesma pessoa. Não podia ser rei e sacerdote. Deus não concentra o seu poder. Na igreja não é assim. Deus não coloca todas as suas fichas nas mãos de um único homem. Ninguém suporta. Tem uma profecia maravilhosa em Zacarias 6 que fala: só uma pessoa vai suportar o peso de ser rei e sacerdote, é Jesus. E o livro maravilhoso para a gente ver isso é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus mostra especialmente o papel de Jesus como sacerdote. Mas Jesus, eu não tenho tempo para entrar, tem outros textos dentro do livro de Hebreus, mas eu só quero chamar a atenção que o livro de Hebreus mostra que tudo na nova aliança é superior à aliança anterior, mas principalmente ele mostra Jesus como o grande sacerdote, um sacerdote que conhece as nossas fraquezas, o sangue dele vale muito mais do que o sangue de um animal, a aliança é muito superior. Ele vai mostrando a superioridade. Jesus é mais do que os anjos. Mas aí ele fala, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque era uma figura de rei e sacerdote. Então, o livro de Hebreus nos mostra exatamente isso, que as duas casas em Jesus se tornam uma só, porque a única pessoa que poderia ser realmente o rei da linhagem de Davi, mas também o sacerdote na sua casa, que somos nós, mas ele é capaz de ser um sacerdote perfeito que nos purifica e tudo mais. Mas, como eu disse, a história não termina aqui. E aqui eu quero mostrar que quando Ageu transmite essa mensagem, dizendo, Zorobabel, naquele dia que eu abalar todas as nações, todos os reinos, e só um trono vai permanecer de todos os reinos na terra, ele não fala assim, olha, eu vou abalar todos os tronos e eu vou fazer, lógico, Jesus vai voltar, ele desce dos céus, ele é o Filho de Deus, ele traz a autoridade de Deus, mas nessa profecia ele não fala assim, eu vou abalar todos os tronos, não vai ficar um sobre a terra, mas vem um trono do céu para reinar na terra. Ele fala assim, eu chamei você Zorobabel. Ele tem um rei sobre a terra. Salmo 2 fala do rei que ele colocou no Monte Sião. Então, ele quer alguém na terra. E aqui tem um grande mistério, nós só vamos tocar em algumas coisas, mas eu quero ler alguns textos rapidamente, eu espero não demorar muito nesses textos, mas basicamente eu quero ler dois textos no livro de Lucas primeiro. Eu quero mostrar mais uma vez como Deus ele quer compartilhar a sua autoridade. O reino de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, não é um reino onde Deus está lá no trono e todo mundo está lá embaixo. Ele quer que a gente compartilhe. No livro de Daniel, fala de tronos. No livro de Apocalipse, fala muito sobre tronos. não é um trono só. Claro que o que está sobre todos é Deus Pai e o Cordeiro. Mas nós precisamos entender que Deus está preparando um grande abalo, Deus está preparando algo para finalizar todo o seu plano de redenção. E esse plano depende desses dois elementos, não só se unindo em Jesus, mas também se unindo no corpo dele, na noiva dele. Vamos olhar? Lucas capítulo 12, primeiro. Lucas 12, ele fala, versículo 31, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem, assim, a gente espiritualiza, buscar o reino de Deus, significa assim, que a gente ora, a gente pede a Deus, um dia que o seu, o teu reino venha. A gente não entende muito o que é buscar o reino de Deus. Eu não entendo também. Mas tem algo muito mais prático, muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E aí ele fala, esse aqui não está desse jeito em Mateus, então por isso que estou lendo em Lucas. Versículo 32, Jesus fala, depois que ele fala, buscai o reino de Deus, ele fala, não temas, ó pequeno rebanho, veja, é igual esse pequeno rebanho no tempo de Zorobabel, é um pequeno rebanho, não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Agora eu quero que, eu vou ler alguns outros textos para que vocês entendam, eu estou procurando entender, que quando Jesus fala de dar o reino, ele não está falando sobre, como Nicodemos, você precisa nascer de novo para entrar no reino. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando assim, não temas pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar o reino. E eu vou mostrar aqui agora na próxima passagem, ele fala, versículo 23, vende tudo que você tem, assim, não é para você depositar esperança nos reinos dessas coisas que vão ser abaladas, vocês precisam depositar tudo, toda a sua esperança, todos os seus recursos, tudo que vocês têm que depositar neste reino. Ele fala sobre o tesouro, né, que o ladrão não alcança, versículo 34, onde estiver vosso tesouro está o vosso coração. Mas agora vamos para o capítulo 22 de Lucas, já naquele momento final, Jesus com os discípulos na última Páscoa. E versículo 24, Lucas 22, 24. Olha só, essa passagem sempre me chama muita atenção, porque teve outras ocasiões que os discípulos ficavam discutindo coisas tão supérfluas, tão assim, fora de contexto, mas Jesus falando da morte dele, que alguém vai trair, esse momento tão solene, tão difícil, no versículo 24, eles estavam discutindo sobre qual deles seria maior, ou seja, eles estavam preocupados com os reinos deste mundo, o sistema deste mundo, os tronos que vão ser abalados, dentro dos 12 discípulos. Você quer uma prova maior do que dentro da igreja? Nós estamos brigando sobre coisas que não têm, não é só que não têm importância, são coisas que vão cair totalmente. Nós estamos, ao invés de colocar o nosso coração no reino eterno, mesmo que nós pensemos, não, eu estou buscando o reino de Deus, porque eu trabalho na igreja, eu tenho um ministério, faço isso, etc. Nós podemos ser como esses que estão discutindo sobre quem vai ser maior. E aí, versículo 25, Jesus explica, olha, os reis dos gentios, o sistema humano é que busca essas coisas. E eles querem ter autoridade. Mas vocês, versículo 26, vocês não vão fazer assim. O maior entre vós seja o menor. Então, Tá bom, então Jesus no reino dele, ele não quer ambição, ele não quer que ninguém fique brigando, não, sobre os reinos deste mundo, não. Mas olha o que ele diz, ele fala, versículo 26, vocês têm que ser o menor, versículo 27, quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, né? quem é servido, quem chega no restaurante, né? Os outros que vão servir, né? Então ele falou assim, eu porém entre vós sou como aquele que serve, né? Ele lavou os pés dos discípulos, mas aí ele fala algo impressionante, porque às vezes nós somos carnais, no sentido de dizer, eu quero posição, eu quero ser, eu quero dirigir um ministério, eu quero ter um trabalho, eu quero ter o meu nome. Tem pessoas dentro da igreja que estão buscando esse tipo de glória humana, e Jesus está falando assim, meu reino não tem nada a ver com isso. Mas aí, no mesmo contexto, olha o versículo 28 em diante, nós vamos ver como Jesus vira isso para mostrar que, por um lado, a gente pode falar assim, bom, eu não quero ser pastor, chefe, líder, bispo, eu não tenho ambição para nada disso, e no reino de Deus eu só quero estar lá, eu quero entrar no reino, mas não é isso que ele está falando. Ele fala assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nas provações, nos sofrimentos. E agora eu quero que vocês prestem, eu leio o contexto todo para que a gente entenda o que significa quando ele falou lá no capítulo 12, é o prazer do Pai dar o reino. O que que ele quer dizer em dar o reino? O que que significa nós recebermos um reino? Ele vai falar. Assim como meu Pai me confiou um reino. O que o Pai deu para Jesus? Ele deu a ele essa posição de ser filho de Davi, de ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus recebeu do Pai um reino. O que significa receber um reino? Ele recebeu a posição, a responsabilidade, a autoridade de governar. E Jesus está dizendo, assim como eu recebi um reino do meu Pai, eu estou dando o reino para vocês. E para que a gente ainda não perca a consequência disso, ele está dizendo, versículo 30, ele está dando o reino para os discípulos, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ah, mas isso é só para os 12. Então vamos ver. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu só quero lembrar, quero chamar atenção, dentro desse contexto, quero que a gente realmente entenda esse ponto. Quando Jesus fala sobre entregar o reino, que o Pai tem prazer, não ter mais pequeno rebanho, é o prazer de Deus dar o reino a vocês. Isso não significa eu ganhei uma passagem, vou entrar no céu e vou viver lá para sempre. Isso significa, e agora eu quero lembrar quem acompanha as aulas há mais tempo, não sei, acho que já faz algum tempo que eu não falo desse livro, mas eu gosto muito, assim, eu sempre falo de um livro que é muito bom, mas eu gosto de falar do título. Não desperdice as suas lágrimas. Porque nós podemos passar por provações e perder todo o efeito. Então, não desperdice suas lágrimas. O livro é maravilhoso. O mesmo autor, Paul Bilheimer, ele escreveu um outro livro que é maravilhoso também, que fala, seu destino é o trono. Ah, mas eu não quero um trono. Eu não quero um trono. Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. E quando foi acertar as contas, um falou assim, ah, eu não tenho ambição. Eu não quis aumentar, assim. Ele até falou assim, o Senhor como... O Senhor vai pegar o que? Se eu ganhasse mais, o Senhor vai pegar para o Senhor? Então, não tinha interesse eu ganhar mais. Mas a Bíblia fala, Jesus falou em outras parábolas também, quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre muito. E é isso que Ele quer. Ele está buscando uma noiva, Ele está buscando um corpo que se assente com Ele no trono. Não é a gente, olha como, como o diabo tem uma mentira que é muito parecido com o verdadeiro. Porque lá no jardim, quando ele falou assim, você precisa comer desse fruto porque você vai ser como Deus, mas Deus queria que nós fôssemos como Ele. Mas o jeito que Ele colocou era errado. E quando nós pensamos, os gentios, Jesus está falando aqui com os discípulos, não é para vocês serem quem é maior, tem que ser quem é menor, mas eu estou confiando a vocês um reino, porque vocês estão passando por esse, vocês estão aprendendo o caminho de sofrimento, de servir, de ser o menor, porque esse é o caminho para o trono, mas o caminho do seu destino é o trono. Então, e não é por essa motivação que os gentios têm. A motivação de estar no trono não é para que eu seja maior do que o outro. A motivação é para que eu possa contribuir junto com Deus para a restauração e para a ordem, para a paz, para a harmonia de toda a criação. Ok, então agora vamos ver, eu vou só ler na sequência. Eu só vou fazer, antes de ler em Apocalipse, eu queria lembrar, então, que em Hebreus 12, quando ele fala do grande abalo, Hebreus 12, ele fala desse grande abalo, que todas as coisas vão cair, menos uma coisa, o reino inabalável. E ele termina, lá em Hebreus 12, fala assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então, lembra-se, quando Deus fala sobre dar o reino, ou quando nós recebemos um reino, Ele está falando sobre compartilhar o trono. Então, agora vamos ver o último livro da Bíblia, e vamos ver assim, alguns textos, só vou ler esses textos e lembrar de como Deus está... Ele tem prazer em chamar Zorobabel como o anel de selar. Ele quer que nós sejamos o seu povo na terra, que nós possamos, o que nós ligamos na terra vai ser ligado no céu, o que nós desligamos na terra vai ser desligado no céu. Deus quer, é muito perigoso, Deus dá autoridade para nós. Olha o que a igreja, a nação de Israel e agora a igreja, o que nós temos feito com esse anel de selar? Quantos carimbos nós temos colocado até hoje, a igreja carimbando coisas que Deus não está carimbando. E Deus está falando como ele falou para Jeconias, eu vou arrancar esse anel da minha mão, porque esse anel não me representa. Mas Deus deseja colocar Zorobabel. Ele deseja fazer uma casa para Davi, ele deseja restaurar essa casa de Davi, ele deseja compartilhar, Deus não quer governar sozinho, ele fala de tronos. Então vamos ler aqui, Apocalipse tem as cartas das sete igrejas, e tem algumas das igrejas que eram bem, tinha muito mais coisas negativas, tinha igrejas que nem tinha, parece que coisas boas para falar, uma delas foi a igreja de Tiatira. E o que ele fala? Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, quer dizer, quem for fiel no pouco, no meio de tantas coisas, que você pode ler a carta a Tiatira e ver quantas coisas ruins tinha, quantas coisas terríveis tinha naquela igreja. Mas ele fala assim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Você acha que Deus vai colocar esse tipo de autoridade nas mãos de pessoas que não foram preparadas? Mas ele fala, no final do versículo 27, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Então, ele, como ele falou em Lucas, assim como Jesus recebeu autoridade de rei e sacerdote, ele está conferindo essa autoridade a nós. Eu não estou dizendo, não sei que tipo de preparação, que tipo de igreja, que tipo de casa de Davi Deus vai encontrar quando Jesus voltar. Mas eu estou vendo que tem dois elementos. E tudo, claro, começa com o nosso desejo de fazer uma casa para Deus, não para nós. E a partir desse coração de Davi, Deus vai fazer uma casa de Davi que possa compartilhar a autoridade com ele. É isso que ele está falando. Capítulo 3, versículo, a última igreja, a igreja de Laodiceia, também uma igreja que só tinha repreensão. E ele fala, versículo 21, Apocalipse 3, 21, ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono. É isso que ele quer fazer. Ele quer dividir o trono. Se ele quer casar, se nós somos a noiva dele, ele quer que a gente se assente com ele como esposa e que a gente compartilhe junto com ele. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, assim, é sempre essa comparação. Como o Pai deu o reino a Jesus, Jesus está dando o reino a nós. Não é só para os 12 apóstolos. Eles podem ter um papel especial, literal, sobre as 12 tribos de Israel, não sei exatamente como vai ser isso, mas esse trono compartilhado, esse reino que ele está doando a nós, não era só para os 12 discípulos, ok? Capítulo 5 de Apocalipse, ele fala assim, versículo 9, cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus, quem? Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para quê? Para que nós somos salvos? Para que nós somos redimidos? Para que nós estamos buscando uma casa para Deus? Essa casa que somos nós mesmos. Ele fala assim, para o nosso Deus, versículo 10, os fizeste reis e sacerdotes, ou reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o que ele quer que nós sejamos? Não só sacerdotes, mas reis também, porque nós vamos reinar sobre a terra. E tem o filho varão, que tem várias opiniões sobre o que é o filho varão em Apocalipse 12, mas é um filho que nasce da igreja gloriosa e que é arrebatado para Deus e para o seu trono para reinar sobre as nações. Então tem sempre esse mesmo tema, que nós fomos resgatados, redimidos, para participar junto com Deus da restauração de toda a criação. E vamos terminar no capítulo 20, Apocalipse 20, depois da volta de Jesus, fala assim no versículo 4, vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, sobre os tronos, foi-lhes dado o poder de julgar. E quem estava sentado sobre esses tronos? Que ouvi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, tudo isso aí está mostrando que o plano de Deus é que, para abalar as nações, para trazer o reino de Deus sobre a terra, Deus está procurando uma casa, porque o trono de Deus, na verdade, está na casa de Deus. Mas esse trono de Deus que vai, que está juntando esses dois elementos, a casa de Davi e a casa para Deus, a casa para Davi e a casa para Deus, essas duas casas se tornam uma só, mas elas foram distintas, né? Deus deixou essa imagem separada no tempo de Davi para a gente entender esses dois elementos que precisam se unir. E nós estamos vendo, vou ler mais uma vez esse versículo em Ageu 2, 23. Naquele dia, espero que agora esse versículo tome mais cor, mais entendimento para nós, que Deus falou no início do capítulo 2, eu vou abalar todas as nações e vou encher essa casa com a minha glória. E agora ele está dizendo, eu vou abalar todos os tronos, mas eu vou deixar um, que é o trono de Davi. E eu vou chamar você, Zorobabel. Ele aponta para Jesus? Sim, mas ele aponta também para aqueles, como nós lemos agora, os discípulos de Jesus no Evangelho de Lucas e os santos que vão passar, estão passando hoje por grandes tribulações. Eu creio que ainda vai ter uma grande tribulação, mas a gente não sabe como vai ser. Para alguns países, algumas igrejas, eles já estão numa grande tribulação. Com certeza, as profecias apontam para uma coisa mais mundial, mas não só a igreja, né? O país inteiro da Ucrânia, mas nós vimos isso na Síria, tem países, tem alguns que nem chamam muita atenção nas notícias, tem outros países onde tem uma perseguição direcionada a cristãos, muitas vezes na Índia, na Indonésia, na Nigéria, tem vários países onde tem uma perseguição, alguns países muçulmanos, tem perseguições voltadas especificamente para os cristãos. E ele está dizendo às pessoas, ou nessas perseguições mais aparentes, assim, uma coisa muito real, que afeta, muitas vezes as pessoas morrem pela sua fé, mas tem outros tipos de tribulações que Jesus falou assim, se vocês permanecerem comigo, se vocês forem fiéis comigo, vocês não precisam buscar como gentios lugar de proeminência, lugar de aparecer, autoridade. Se vocês forem os menores, se vocês forem os servos, o Pai tem prazer em convidar vocês para estar junto comigo no meu trono. Então essa é a visão que nós temos em Apocalipse, e essa é a visão, quando ele fala, eu te tomarei, Zorobabel, ele não está falando, eu creio, que ele não está falando só sobre, nem vai ser Zorobabel, porque Zorobabel naquele tempo não viveu isso. Então isso que Deus falou com Zorobabel era uma coisa simbólica, que Zorobabel vai participar no último dia, ele também vai participar, mas Deus estava falando, se você construir a minha casa, eu vou fazer uma casa para você, eu vou chamar você para compartilhar o trono comigo. É isso que Deus falou com Davi. Eu vou chamar você, eu vou fazer com que seus filhos, o Salmo 89 é lindo, porque fala assim, se seus filhos não forem fiéis, eu vou disciplinar, mas eu não vou abandonar, eu quero treinar. Por isso que esse livro, o título que eu falei, Seu Destino é o Trono. Ah, eu não tenho ambição, eu não quero trono. Gente, não é essa não é a questão. Assim, que eu quero, se eu quero aparecer, essa é a motivação errada. Eu quero estar junto, eu quero ser a noiva de Jesus, eu quero compartilhar intimamente daquilo que ele está fazendo, eu quero fazer parte da restauração de toda a natureza, a manifestação dos filhos de Deus em Romanos 8, toda a criação geme, porque isso precisa acontecer. Deus está falando que Jesus vai voltar, ele é o rei que vai pôr tudo em ordem, mas ele quer fazer junto conosco, e esse tempo que nós vivemos, ele está querendo saber quem é fiel no pouco. Quem vai aprender a ser o último? Quem vai entender os princípios verdadeiros do reino de Deus? Essas pessoas vão ter condições de transmitir. Jesus transmitiu. Jesus aparece em Isaías 42 como o servo de Deus que vai trazer justiça para toda a terra. Mas a beleza disso é que Jesus vai fazer isso juntamente com aqueles que foram fiéis e que estão servindo, que estão buscando e que buscam o reino de Deus, que buscam a justiça, que colocam as suas fichas nesse futuro e nessa esperança. Que Deus possa nos ajudar e que livro abençoado, que mensagens maravilhosas que nós vimos no livro de Ageu. Senhor, nós pedimos neste momento que a tua palavra possa entrar fundo, fundo no nosso coração, que todas as nossas motivações, tanto de aparecer, de ser grande, de ter autoridade, de ser respeitados, de mandar nos outros, essas coisas erradas que tem no sistema dos homens, que o Senhor nos purifique de tudo isso, mas também que o Senhor nos purifique dessa apatia, dessa modéstia falsa, em que nós não queremos nada, só queremos entrar no reino. Nós queremos, sim, nós queremos estar contigo no reino, mas queremos estar perto. Se o Senhor está no trono, eu quero estar perto do Senhor, eu quero participar. Nós não temos nenhuma condição em nós de governar, de restaurar, de trazer o teu reino. Mas como o Senhor nos mostrou o caminho, nós podemos, com a tua ajuda, permanecer fiéis. E quantas coisas estão acontecendo hoje. Oramos por todos aqueles que estão sofrendo. Hoje nas notícias está muito forte o país da Ucrânia. Oramos por esse país, oramos por aqueles que te conhecem e aqueles que não te conhecem. Oramos pelos judeus messiânicos e os judeus que não conhecem o Senhor como Messias. Oramos pelas igrejas cristãs ali, mas oramos por aqueles que não pertencem a nenhuma igreja. E oramos para que o Senhor tenha misericórdia dos soldados russos, da nação russa, que o Senhor tenha misericórdia e que no meio dessas tribulações, no meio dessas convulsões, que nós possamos permanecer fiéis a ti e que o Senhor possa preparar o caminho e achar aqueles que estão buscando a tua casa em primeiro lugar e que o Senhor possa encontrar um Zorobabel, um descendente de Davi, muitos descendentes, para fazer parte do teu plano de trazer o reino de paz sobre a terra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.